Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos e bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No sol está connosco a Saída Hamdun, na realização Jaime Faria. As notícias estarão com João Santa Rita e eu sou o Amés Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Em destaque, hoje a polícia da Guiné-Bissau deteve 5 pessoas que se preparavam para receber o presidente da Assembleia do Povo Unido, Partido Social Democrata da Guiné-Bissau. No mundo, forças de Israel mataram um dirigente do Hamas na Cisjordânia enquanto se aguarda por pausa nos combates em Gaza. A delegação militar ucraniana de alto nível está aqui em Washington, D.C. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Washington, D.C. Washington, D.C. é onde nós estamos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Isso sim, em ondas curtas para todo o mundo. E ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presente através do nosso próprio transmissor. A emissão está na internet www.voaportugues.com. A nossa Voz da América produz notícias em texto, áudio e vídeo, que estão presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso canal no YouTube, não no WhatsApp, é o mais um 202-251-9466. 13h32 aqui em Washington. Convido o João Santa Rita. João, as notícias desta hora.
No terceiro dia de operações na Cisjordânia, forças israelitas mataram hoje um comandante local do movimento islâmico Hamas na cidade de Jenin. Os militares disseram que as forças de polícia de fronteira mataram Wassem Hazem, que era chefe do Hamas em Jenin e estava envolvido em ataques a tiros e com bombas no território. Dois outros homens armados do Hamas que tentavam escapar do carro em que viajavam foram mortos por um drone. O Hamas confirmou a morte dos três homens que disse serem membros do braço armado das brigadas Al-Qassam. Entretanto, as Nações Unidas estão a efetuar preparativos para lançar uma campanha de vacinação contra a poliomielite em Gaza no domingo, que vai depender de uma série de pausas limitadas nos combates entre as forças israelitas e os militantes do Hamas. A Organização Mundial de Saúde afirma que terá de vacinar pelo menos 90% das crianças em Gaza para que a campanha tenha sucesso. Uma delegação de alto nível da Ucrânia, que inclui o ministro da Defesa e membros do Estado-Maior-General das Forças Armadas, iniciou hoje uma visita a Washington. Faz parte também da delegação da Ucrânia a ministra da Economia e o chefe de gabinete da presidência. O comandante das Forças Armadas da Ucrânia, o coronel-general Oleksandr Sirsky, disse hoje que as suas tropas avançaram até 2 km na região russa de Kursk no último dia, prosseguindo com a incursão transfronteiriça iniciada há mais de 3 semanas. Sirsky disse também que as tropas russas falharam numa última tentativa de derrotar as defesas ucranianas na área de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky disse que os militares ucranianos fizeram mais presos de guerra. O Ministério da Defesa da Rússia disse sexta-feira que as suas tropas capturaram 3 locais no leste da Ucrânia. Por outro lado, as autoridades ucranianas disseram que 6 pessoas morreram e 55 ficaram feridas num bombardeamento russo à cidade de Kharkiv, que atingiu um bloco de apartamentos no nordeste do país. Por outro lado, um jornalista russo na Sibéria foi condenado hoje a 8 anos de prisão por publicar material crítico sobre a ofensiva de Moscovo na Ucrânia. Sergei Mikhailov, jornalista e editor na região montanhosa de Altai, foi preso nas primeiras semanas do lançamento da campanha militar do Kremlin, em 2022. Ele publicou postagens online sobre as mortes de civis nos subúrbios de Bucha, em Kiev e em Mariupol, na Ucrânia. Quase 6.200 pessoas foram assassinadas na África do Sul entre abril e junho, indicam dados da polícia na sexta-feira. O ministro da Polícia, Senzo Mshunu, disse que 6.198 pessoas foram assassinadas durante os 3 meses, o que é uma diminuição de 0,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O país registrou um total de 9.309 violações entre abril e junho. A polícia informou que foram detectados 44.735 crimes relacionados com drogas, isto, portanto, decorrente de ações policiais no mesmo período.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos agora ao espaço de reportagem e começamos na Guiné-Bissau. A polícia neste país deteve 5 pessoas que se preparavam para receber o presidente da Assembleia do Povo Unido, Partido Social Democrata da Guiné-Bissau, APU-PDGB, e antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiá, a sua chegada ao aeroporto internacional Oswaldo Vieira, depois de meses de ausência, ele estava no exterior. Em conferência de imprensa, o secretário-geral daquele partido, Agostinho da Costa, e o presidente do Partido da Renovação Social, Fernando Dias, que integra a Aliança Kumbalanta, formada pelas duas organizações, denunciaram as prisões e disseram que a polícia montou um esquema no aeroporto e em várias áreas de Bissau para impedir a recepção de Gomes Nabiá. O secretário-geral do partido APU-PDGB, Agostinho da Costa, disse que o executivo, e cito, até colocou militares diante da residência dele numa tentativa de intimidação. O presidente do PRS, Fernando Dias, por seu lado, afirmou que não queremos a violência no país, mas também não podemos tolerar abuso e pediu a libertação dos detidos. Entretanto, à entrada da sua residência em Bissau, o presidente do APU responsabilizou o chefe de Estado pela situação na Guiné-Bissau e disse que ele sabe que já perdeu o controle da situação no país e que todos os partidos estão contra ele.
Agora, quem que está na perpetuatura das coisas, também tem esse problema da Guiné-Bissau, se não me chamar Umaru Sissoko Embalo.
Encontrei um contingente forte da polícia e da Guarda Nacional no aeroporto. Pensei que foram prender-me. E ao vir para a minha casa, via polícias e tropas por todos os lados. Não estamos em guerra. Somos de paz. Quem está a perpetuar a crise se chama Sissoko Embalo. E há menos de 90 dias para as pessoas irem às urnas com a Aliança Kumbalanta, juntamente com o MADEM G15 e talvez com o PIGC. Ele não tem condições de ganhar eleições, mas ele quer criar um estado de terror contra líderes de partidos políticos. Ele perdeu o norte ao se considerar a nível de Cabral.
Entretanto, dando continuidade a esta mesma nota, a situação foi semelhante à que aconteceu a 13 de agosto, quando a polícia impediu que militantes do MADEM G15, o segundo partido mais votado em 2023, recebessem um coordenador da formação política, Brahima Camará, no seu regresso a Bissau. 13 horas e 38 minutos aqui em Washington. Da Guiné, vamos a Angola. O Banco Nacional de Angola, BNA, nega quaisquer atividades ilícitas relacionadas a contratos celebrados com a empresa de consultoria dos Estados Unidos, a Boston Consulting Group, BCG, que, num acordo com o Departamento de Justiça americano, admitiu ter pago suborno a funcionários do governo de Luanda e destacados dirigentes do MPLA, o partido que está no poder desde 1975, para conseguir negócios. Como a Voz da América noticiou na quarta-feira, a consultora terá conseguido mais de 22 milhões de dólares em contratos em Angola e agora vai devolver cerca de 14 milhões de dólares. O Álvaro Lugier Andrade tem os detalhes.
Um porta-voz do Banco Central, citado num comunicado pelo Jornal de Angola, mas cujo nome não foi revelado, disse, e cito, não há quaisquer indícios de que o Banco Nacional de Angola tenha atuado de forma imprópria ou esteja envolvido nas ações mencionadas. O banco, segundo a mesma fonte, reafirma o seu compromisso com as melhores práticas de governação e com a integridade em todos os processos de contratação e execução de serviços, diz a nota. Este episódio, continua o comunicado do Banco Central Angolano, reforça a importância de mantermos elevados padrões de conformidade e transparência. Continuaremos a trabalhar para assegurar que todas as operações estejam em total alinhamento com os princípios legais e éticos, diz o comunicado do Banco Nacional de Angola. Como a Voz da América noticiou na quarta-feira, uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos concluiu que de 2011 a 2017, durante o consulado do então presidente José Eduardo dos Santos, a consultora BCG pagou milhões de dólares em subornos para conseguir contratos em Angola. No período em causa, a consultora enviou dinheiro a partir do escritório em Lisboa, Portugal, para contas offshore controladas por intermediários ligados a responsáveis angolanos e membros do MPLA. No acordo feito com o governo americano, a consultora aceitou agora devolver mais de 14 milhões de dólares em lucros obtidos em negócios com o Ministério da Economia e o Banco Nacional de Angola. A Boston Consulting Group é uma empresa com sede em Massachusetts.
Obrigado, Álvaro Gerandrade. Autoridades sanitárias da província de Cabinda, em Angola, anunciaram ter registrado um caso suspeito de mpox num jovem de 20 anos de idade. Em declarações a jornalistas nesta sexta-feira, o secretário provincial da Saúde de Cabinda informou que, como mecanismo de segurança, a vítima foi isolada e está em observação médica. Ruben de Fatma Buco acrescentou que as amostras colhidas já foram enviadas para Luanda. O paciente em causa é proveniente da República Democrática do Congo. De Angola para Moçambique, nuvens negras de poeira que resultam de novas detonações de explosivos continuam a cobrir os céus de 8 bairros de Moatize, na província de Tete, cuja população deu há 2 semanas um ultimato de 30 dias à empresa mineira Vulcan para resolver o problema de poluição. Reporta o André Catueira.
Em carta datada 13 de agosto, dirigida à mineradora Vulcan, os moradores de Moatize denunciam que a coabitação com a exploração tem-se configurado um crime contra a humanidade devido aos graves problemas de saúde causados pela poluição e exigem que a empresa tome todas as providências urgentes e necessárias para mitigar o impacto negativo e nefasto da extração mineira. Portanto, 2 semanas depois de um ultimato de 30 dias, os problemas continuam sem um fim à vista, realça a moradora Rita Jacinto.
Nós não temos nem água, caravão, não vale a pena, estamos a comer poeira todos os dias. Água não temos, estamos a viver como. Pior aqui no 1º de maio, assim desde manhã, nós estamos de tipo, somos animais.
Outra residente, Florinda Marcos.
Com esse carvão aqui, com a poeira que chega nas nossas casas, eu não consigo respirar muito bem. A gente também aqui não conseguimos mais estender farinha. Para estender farinha é preciso ir na casa de alguém que você conhece, no bairro 5. Se você não tem alguém para lá no bairro 5, você não consegue mais estender farinha.
Ricardo Rogério, também morador de Moatize.
A fumaça a sobressair de lá dentro da mina, a voar só para esta zona aqui, ok? E aquela toda poeira acaba caindo. Acima de nós.
O ativista social e membro da Rede Africana Juvenil em Moatize, Pinho Pires, refere que a saúde da população e o comércio estão a degradar-se e a piorar a cada dia, com a poluição de água e do ar.
O principal problema é a poluição mesmo do ar. Há muitas poeiras que acabam afetando as comunidades. A mineradora está mais próxima das comunidades. Então, todas as operações que se faz dentro da mina, todas as poeiras elas se estendem para as comunidades. Então, praticamente, as comunidades elas não conseguem deixar, por exemplo, a roupa fora, deixar a água fora, deixar a farinha branca fora, assim como os outros utensílios domésticos têm sido difíceis. O outro problema é a questão da detonação. Quando eles detonam as pedras, todas as pedras, muitas das vezes, acaba sobrecaindo sobre algumas casas de famílias e as famílias acabam criando problemas, por exemplo, de habitação. Rachas, trinca, infiltração, às vezes desabamento mesmo de algumas casas. Já aconteceu isso cá em Moatize.
Já a Semântica Rimani, jurista e ambientalista, que acompanha há 20 anos os problemas ambientais em Tete, observa que são visíveis mudanças de qualidade de ar e, apesar da ausência de análises laboratoriais que confirmem, dá razão às reivindicações da poluição levantadas pela população.
Eu acredito realmente, por aquilo que vi, que a comunidade tem razão para estar a reagir, a queixar em relação à situação que foi apresentada. Acredito que esteja a haver alguma poluição atmosférica, sim. A que nível, não sei dizer.
A também diretora do Centro Terra Viva diz que é preciso acudir a população e mostra-se cética quanto à resposta da Vulcan e das autoridades locais. Falou-vos de Tete, André Catueira, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, a Associação Nacional de Proteção dos Trabalhadores Domésticos diz que 8 em cada 10 empregadas guinenses são alvo de abuso e assédio sexual. Lassana Kassamá.
De acordo com o CNB Caicassamã, os maiores violadores dos direitos de empregadas domésticas na Guiné-Bissau são os responsáveis de cargos públicos.
O governante está cometendo manga de atrocidade contra o grupo.
Os nossos governantes cometem atrocidades contra esta categoria de trabalhadores. No universo de 3.525 casos denunciados, quase 80% foram praticados por aqueles que chamamos de decisores públicos, ou seja, os que consideramos figuras do país. Dizia CNB Caicassamã, ouvida pela Voz América, a socióloga guineense Khadija Mané, que também foi secretária de Estado da Gestão Hospitalar, defende que as violações e assédios sexuais sobre as trabalhadoras domésticas têm uma explicação sociológica.
Estamos a falar de uma pessoa que, hierarquicamente falando, está abaixo daquilo que é o empregador. E o empregador aproveita do seu estatuto hierárquico de ser aquele que está a empregar para poder, então, fazer a ação, essa ação de assédio, essa ação de manipulação ou até de violação ou violência. E isto, no caso do assédio sexual, é sempre com o intento de algum favorecimento depois sexual, que esperam em troca a partir daquele assédio que vai sendo feito à empregada doméstica.
O presidente da Associação Nacional de Proteção dos Trabalhadores Domésticos, CNB Caicassamã, acusa ainda as autoridades guineenses de serem cúmplices na morosidade da justiça sobre os casos que a sua organização interpôs junto aos tribunais. Mas o jurista e antigo presidente da Rede de Organizações de Defesa dos Direitos Humanos, Fodemané, o não avanço dos processos judiciais tem a ver com os custos processuais.
O mínimo com uma empregada doméstica pode despender para que haja uma ação judicial tem que ser 300 mil, que são 10 meses do seu salário daqueles que ganham razoavelmente. E quando se trata de processos crimes, também a nossa lei dá uma possibilidade de processo ser arquivado se durante 6 meses não houver uma acusação definitiva. Para que haja acusação definitiva é necessário investigação e as provas. E só esta barreira pode ser ultrapassada quando a pessoa constituir assistente. E a outra parte é que ter empregada doméstica é um sinal de um certo prestígio social. E essas pessoas, uma das formas de ter meios econômicos é através de ser titular de cargos públicos. E sendo titulares de cargos públicos, são pessoas que são capazes de manejar tudo e são intocáveis.
Fodemané argumenta que esta situação deve-se, por outro lado, à falta de proteção laboral desta classe trabalhadora.
As empregadas domésticas ou empregados domésticos não têm um contrato, não têm um horário fixo de trabalho, não têm férias. Para além disso, não têm aqueles apoios sociais, a segurança social.
Abuso e assédio sexuais continuam a ser um fardo para as trabalhadoras domésticas, denuncia a Associação Nacional de Proteção dos Trabalhadores Domésticos da Guiné-Bissau, que conta atualmente com mais 28 mil associados. Da Sanctimã para a Voz América.
A vice-presidente e candidata do Partido Democrata às eleições presidenciais de 5 de novembro aqui nos Estados Unidos afirma que o povo americano está pronto para um novo caminho a seguir e aponta como uma das suas maiores prioridades fortalecer e apoiar a classe média. Kamala Harris fez esta afirmação numa entrevista juntamente com o seu candidato a vice-presidente, Tim Walz, ontem à cadeia de televisão CNN.
Na primeira grande entrevista televisiva da sua campanha presidencial, na quinta-feira, a candidata democrata Kamala Harris prometeu adotar uma abordagem mais dura em relação à imigração e disse que não impediria o envio de armas para Israel. Acompanhada pelo seu companheiro de candidatura, o governador do Minnesota, Tim Walz, Harris disse a Dana Bash, da CNN, que apoia um Israel forte, mas que temos de chegar a um acordo para um cessar-fogo no conflito em Gaza. Também rejeitou os apelos de alguns membros do Partido Democrata para que Washington reconsidere o envio de armas para Israel devido ao número de mortes de palestinianos em Gaza. Sobre a questão da fronteira, Harris disse que deve haver consequências para as pessoas que atravessam a fronteira sem autorização. Ela disse acreditar que o povo americano está pronto para um novo caminho a seguir, para virar a página, acrescentando que uma das suas maiores prioridades é fazer o que pudermos para fortalecer e apoiar a classe média, fim de citação. Harris, a que se encontrava na Georgia em campanha eleitoral, também discutiu a possibilidade de adicionar um republicano ao seu potencial gabinete, dizendo que queria uma diversidade de opiniões.
Milhões de pessoas de ascendência africana em todo o mundo continuam a ser vítimas de racismo sistémico e estrutural e de discriminação racial. Isto de acordo com as Nações Unidas, que ainda dizem que o racismo sistémico está a aumentar e continua a assumir novas formas, devido em parte às novas tecnologias que podem amplificar a discriminação. Isto é afirmado quando amanhã, sábado, é assinalado o Dia Internacional dos Afrodescendentes e a Organização das Nações Unidas diz que é a altura de todos os países tomarem medidas decisivas contra o racismo e a discriminação racial.
As Nações Unidas afirmam que o aumento do racismo sistémico e estrutural e da discriminação racial viola a proibição da discriminação racial da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Declaração e o Programa de Ação de Durban e outros instrumentos internacionais. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirma que o ativismo entre a diáspora africana tem desempenhado um papel crucial na superação das injustiças e em trazê-las à atenção do mundo. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, comentou o Dia Internacional de Sábado sobre a luta pela igualdade.
Hoje celebramos estas contribuições de pessoas de ascendência africana em todo o mundo e reconhecemos os esforços extraordinários de tantos que se dedicam a construir um futuro melhor para as suas comunidades, ancorado no pleno respeito pelos seus direitos humanos. O meu gabinete e eu, como alto comissário, estamos empenhados em apoiar os afrodescendentes e todos os que se levantam contra o racismo.
Turk afirma que a igualdade racial deve ser integrada como um princípio fundamental do quadro sustentável global, incluindo a Agenda 2030 da ONU, bem como as políticas climáticas e de biodiversidade, e que as vozes e perspectivas das pessoas de ascendência africana sejam incluídas em todas as discussões.
As the lingering effects of historical injustices continue to obstruct the path to freedom.
À medida que os efeitos persistentes das injustiças históricas continuam a obstruir o caminho para a liberdade, igualdade e dignidade das pessoas de ascendência africana, precisamos aproveitar o impulso dos últimos 10 anos através da proclamação de uma segunda década internacional. Uma década que deve ser verdadeiramente inclusiva e transformadora, satisfazendo as expectativas e necessidades das pessoas de ascendência africana, garantindo que os seus direitos sejam plenamente realizados. Isto significa ampliar os nossos esforços para reconhecer o racismo explicitamente sistémico.
And ensuring their rights are fully realized.
De acordo com o Fundo da População das Nações Unidas, as mulheres e raparigas de ascendência africana estão sujeitas a atitudes racistas nos setores de saúde em todas as Américas, tornando o parto menos seguro e aumentando o risco de mortes maternas evitáveis. Jarbas Barbosa é o diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, ou OPAS.
As pessoas de ascendência africana representam aproximadamente 20% da população total da região das Américas. No entanto, a sua saúde e outras necessidades são frequentemente subatendidas, resultando em importantes desigualdades na saúde. Por exemplo, na nossa região, as pessoas de ascendência africana têm 2,5 vezes mais probabilidades de viver em condições de pobreza e muitas vezes enfrentam acesso limitado aos serviços de saúde e taxas mais elevadas de mortalidade materna e infantil.
And higher rates of maternal and infant mortality.
Apesar dos avanços na recolha de dados inclusivos, muitos países lutam para recolher estatísticas desagregadas racialmente, o que pode ajudar a revelar padrões de desigualdade e informar políticas que possam prevenir e erradicar o racismo. Barbosa afirma que devem ser adotadas políticas que reconheçam a participação social e melhorem a saúde das populações africanas.
Estas desigualdades estão enraizadas na exclusão histórica, no racismo e na discriminação, que contribuem para maus resultados de saúde e perpetuam condições de vida precárias para uma parte significativa desta população. A OPAS está empenhada em melhorar a equidade na saúde, a saúde e o bem-estar das pessoas de ascendência africana nas Américas.
A ONU apela aos Estados-membros para que combatam o racismo e a discriminação e construam um mundo de igualdade, oportunidades e justiça para todos. Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu em Portugal, onde entramos hoje na 4ª jornada do campeonato e o Benfica está no campo do Moreirense, ambos com 6 pontos, a 3 pontos dos líderes Sporting, Porto e Famalicão. Tem havido algumas críticas ao Benfica, mas o treinador do Moreirense, César Peixoto, diz que muito disso não tem validade e não espera facilidade.
Eu não acho que o Benfica esteja assim tão mal. O Benfica cria muitas oportunidades de golo, não tem concretizado. Esperamos um Benfica forte, como é óbvio, sabendo que nesta fase, ainda por cima com estas críticas todas, não pode facilitar em nada, por isso não é por aí que a gente preparou a semana, porque pelo contrário, sabemos que o Benfica vem com tudo, porque não pode facilitar em nada, porque caso contrário as coisas realmente não, podem não correr bem.
Era César Peixoto, treinador do Moreirense, que hoje recebe o Benfica. Mas este fim de semana em Portugal, o grande jogo é aquele entre o Sporting e o Porto, que, como dissemos, estão no topo com 9 pontos, os mesmos que o Famalicão. Recordemos que há pouco tempo atrás o Porto bateu o Sporting por 4-3 na Supertaça, depois de ter estado a perder por 3-0. Este vai ser bom. Na vizinha Espanha, ontem, Real Madrid, cheio de estrelas, empatou com o Las Palmas a 1 golo e empatou graças a um penalti. Aumentam as críticas ao Real Madrid, que, como dissemos, está cheio de estrelas, mas parece que não formam constelação. E o treinador Carlo Ancelotti a dizer que a equipa tem que melhorar e tem que melhorar rapidamente. Volta a jogar no domingo contra o Betis, que é sempre uma equipa difícil. Ao fim de 3 jornadas, Real Madrid está a 4 pontos do líder, o Barcelona, mas claro está, isso não quer dizer nada. Em Inglaterra, este fim de semana, o grande jogo é aquele entre Manchester United e o Liverpool. É no domingo. Se o United não vencer, pode começar a haver problemas. Nas 2 primeiras jornadas, ganhou 1, perdeu 1. E continuamos com o futebol europeu, agora para falar do sorteio da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. E este ano é complicado. Acabou-se a fase de grupos. Há 36 equipas, não há grupos, portanto, uma única tabela de classificação. Mas isso não significa que as equipas façam 35 jogos nesta primeira fase, não, senhor. Houve um sorteio, cada equipa faz 8 jogos com equipas diferentes, 4 em casa, 4 fora. As equipas que ficarem nos primeiros 8 lugares desta tabela apuram-se automaticamente para os 8º de final, enquanto as que ficarem entre o 9º e o 24º vão disputar um play-off em 2 mãos para definir as restantes 8 formações que seguem para os 8º. Já os 12 clubes que terminarem da 25ª posição para baixo são automaticamente eliminados. O atual detentor do título, o Real Madrid, defronta nesta primeira fase o Borussia Dortmund, que foi finalista o ano passado, Liverpool, Milão, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart e Brest. E agora vamos para o ténis, o aberto dos Estados Unidos, onde ontem o espanhol Carlos Alcaraz, um dos favoritos, foi eliminado na 2ª ronda pelo holandês Botic van de Zandschulp. Parciais de 6-1, 7-5, 6-4. Hasta la vista, Carlos. Fica para a próxima. Nos femininos, também uma surpresa. A japonesa Naomi Osaka foi à vida. Perdeu com Carolina Muchova, da República Checa, 2-0. 6-3, 7-6, sayonara, boema. Até a próxima, Naomi.
E com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao final de mais uma emissão de Sexta-feira da Voz da América. Amanhã voltaremos à Ana Guedes. Trará as emissões do fim de semana, sábado e domingo. Para já recordar os títulos, forças do Israel matam dirigente do Hamas na Cisjordânia, enquanto se aguarda por pausa nos combates em Gaza. Delegação militar ucraniana de alto nível está aqui em Washington, D.C. Nesses últimos 30 minutos, esteve na companhia da Said Hamdou, na sonoplastia. A realização de Jaime Faria e sua mãe Miguel. Votos de um bom fim de semana. It's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones.